Respondeu com certeza, Amanda, perfeito. Eu estava olhando aqui os comentários também para a gente ler aí a participação do pessoal. Já vou ler os comentários. É incrível, né, o teu relato, acho que incrível o teu papel. Acho que no meu lugar de mãe, Amanda, também o meu, num primeiro momento eu ia ficar muito preocupada, né? Claro, não ia nunca deixar de acolher, mas ia ficar muito preocupada, porque é uma reação imediata nossa, porque até no nosso conhecimento ainda está tudo isso tão distante, uma coisa que deveria ser naturalizada, né? Eu fiz uma pesquisa hoje para o programa e vi que muitos países têm isso de uma forma bem natural. Acho que a Noruega, se eu não me engano, é super simples o processo de transição, é aceito de uma forma super naturalizada. Então a gente vê também como a gente tem uma mente atrasada, inclusive nós, né? A gente está aí trazendo esse debate, mas a gente também faz parte dessa mente. Como mãe, também eu me questionava tudo isso, assim, né? Quem será minha filha? Como é que vai ser minha filha? Como é que ela vai, né? Quais serão as escolhas dela ainda para a informação? Eu acho que tudo isso na cabeça dela. Eu também tento deixar tudo muito livre, mas às vezes me pego falando coisas ou colocando barreiras que eu não deveria, sabe? Então, a gente falou até sobre isso, né, Amanda, essa semana, dessa dificuldade de ser forte o tempo inteiro. Realmente, a gente assume todas essas dores e não tem problema nenhum de assumir todas as dores do filho, né? Mas a partir do momento que você sabe que ele também vai ter que segurar essas dores, é muito difícil. E sim, é uma luta nossa pra gente mudar essa realidade. Fala, Amanda.
Outra coisa que eu queria colocar também, que se não fosse a rede de apoio que a gente tem, as amigas que a gente tem, ia ser muito mais difícil, sabe? Eu lembro de ter chegado na casa da Andrea, assim, abri uma cerveja, bem de boa, estava conversando, estava ainda também a Janaína, uma outra amiga nossa, e eu falei, então, é isso que está acontecendo, né? E de prontidão, elas já me acolheram e acolheram meu filho também, que já era do convívio deles, né? Delas, enfim. Mais recentemente a doutora Nicole também, que foi excelente assim no acolhimento, era pediatra e também já é do meu círculo social, então é uma pessoa que eu já confio, que eu já tenho uma segurança, que eu já busquei isso. A Tami, que estava na outra live com a gente também, com todo o carinho dela, assim, acompanha. Então a rede é muito importante, não só para as pessoas trans, mas para, no nosso caso, as mães, né? Assim, é muito importante mesmo a gente ter com quem falar, a gente ter com quem conversar, porque a gente também sente demais, assim, né? Sente em dobro a questão. Então, mas isso que eu queria colocar.
Sem dúvida, é muito difícil, né, Amanda? Acho que, mas por outro lado, que bom que tem todo esse apoio da mãe, né? Que tá dentro de uma família, que tá fazendo todo esse acolhimento, e que essa mãe também tem toda essa rede de acolhimento ao redor aí, que é muito importante. A Amanda me salvou essa semana também. É aqui, né? É errado, mas esse grupo de amigas sempre salva, sem dúvida. E Aline, como psicóloga, eu queria que você complementasse essa fala, assim, dessa descoberta, né, da criança, assim, como ela vai se descobrir transgênero, como é que é esse processo aí na sociedade, né, e por que a importância do apoio familiar nesse momento?
Bem, é fundamental o apoio familiar e também a gente pensar numa questão da cultura familiar, né, que envolve muito o macro, a sociedade, a cultura geral da sociedade. E isso é bastante delicado numa sociedade que muitas vezes negligencia, né, a infância. A gente tem que lembrar que a infância é um fenômeno novo. Ela começa a aparecer na história só depois do século XVIII. Então, os seres humanos menores de idade, né, eram negligenciados, passaram a ser negligenciados por muito tempo, na história, ou visto somente como uma mão de obra mais barata, mas não havia uma necessidade de compreensão a respeito. Né? E que hoje, inclusive, a gente percebe um pouco disso também no meio de uma pandemia, que acaba chamando também a atenção para essas crianças e como se dá, né, essa socialização também infantil nesse momento. Mas existe, como a gente está falando de sociedade, a gente está falando também de relações de poder. Né? E existe toda uma cultura de controle dos corpos. Essa cultura do controle dos corpos não vai ficar somente num campo maior, né, de Estado, digamos assim. Mas isso se reproduz no micro social, né? Dentro das próprias famílias, já que é a partir da família que surge a sociedade também. Então, essa relação de poder, muitas vezes também de genitores com relação aos seus filhos, ela acontece sim. Então, de pais que entendem os filhos como propriedades, né, como algo que eles podem arbitrar sobre a vida, sobre o desejo. Então isso é muito delicado, limitante, né? E sempre tende a ser prejudicial, porque a gente está falando de uma repressão, de uma limitação, né? Então essa compreensão do outro que não me pertence, né? Esse tipo de gestação é o que a gente torce para que aconteça. Né? Onde a gente busca a emancipação do outro, o respeito pelo que o outro é. Infelizmente, isso ainda não é tão comum como deveria. Né? Então, é louvável a gente pensar aí no Mães pela Diversidade, naquilo que deveria ser um papel dos genitores, mas lembrando que o amor é uma invenção romântica, muitas vezes a gente tende a romantizar também as relações familiares e acreditar que, por ser a família, necessariamente a família vai proteger. Dependendo da família, ela pode ser bastante aversiva também, né? Então, não faz sentido o preconceito. A gente tem que acabar com os estigmas. Então, vamos por um caminho que ainda precisa de muito trabalho.
Quero ler, que bom que a Lia colocou aqui, que eu quero ler esse comentário do Fábio. As mães são a força da garantia dos direitos e da integridade da nossa infância trans. Essa disposição de ouvir suas crianças, de respeitar a existência trans, de lutar pela felicidade de seus filhos, isso é maravilhoso. Admiro demais as mães de crianças LGBTI, ainda mais de crianças trans, que estão sempre nessa luta. Ai, que fala linda, Fábio. Muito obrigada aí pela participação. Também quero mandar aqui um abraço, né, para a Andréia de Lima, que está nos ouvindo, né? Andréia querida, e falou que ama a Amanda. Ó, Andréia, você pode falar que ama a gente também, tá bom? Não é só a Amanda, por favor, né? O Luciano, que também está sempre nos ouvindo. Um beijão para o Luciano, para a Raíssa Maciel, lindas, para a Kelly Saraf, a Isabel, que avisou aqui que a gente estava ao vivo e eu ainda estava ali falando, né? Então, quero agradecer a participação de todos e também convidar todos a participarem aqui do Rádio Love com a gente. É muito importante essa participação dos ouvintes. Lia, você está aí, eu posso colocar o áudio da Lígia nesse momento? Então, beleza, já entendi. Então, eu acho que a gente tem essa pílula psicanalista, pílula estimulante da nossa psicanalista Lígia Durski, e esse é o momento exato para a gente ouvir esse relato da Lígia, que tem muito a ver com o que a gente está conversando agora. Então, vamos ouvir a Lígia nesse momento, daí eu volto a fala para Amanda.
Olá, pessoal, boa noite, ouvintes e participantes da Rádio Love. Vamos falar um pouquinho do tema de hoje, né? Eu acho um tema super importante, muito caro a mim, na minha singularidade, né? Da minha existência, né? Por ser uma mulher lésbica. Então eu vou falar não só a partir, né, de um ponto de vista da psicologia, por ser uma psicóloga, mas também da vivência de ser uma mulher lésbica e de ter, né, digamos assim, sido, na minha experiência, sido tirada, entre aspas, do armário, meio que à força aí, pela minha mãe, quando eu tinha 18 anos, né? Vou falar um pouquinho desse relato pessoal para argumentar e apontar alguns pontos delicados nessa circunstância, para ver, né, que dos pais e mães que estão passando por essa experiência com seus filhos e filhas, né, que talvez se sensibilizem e ajudem aí a fazer uma reflexão sobre essa circunstância. Quando eu tinha 18 anos, 20 anos atrás, minha mãe escutou na extensão, era o telefone com fio, né, eu tinha extensão, ela escutou uma conversa com um amigo meu que eu tava relatando um apaixonamento, tava apaixonada por uma guria na época. Ela escutou essa conversa e surtou, pensou até em encaminhamento psiquiátrico. E uma coisa que foi muito pesada que aconteceu na época, que ela não soube lidar, foi que ela falou para todo mundo da família num tom alarmista, assim, que já de cara expôs, né? Não foi uma ação minha de querer falar sobre essas circunstâncias para minha família, e me expôs num lugar de, tipo, ela estava sofrendo com essa circunstância, né? E houve um apagamento duplo ali, né? Primeiro porque ser uma mulher lésbica já existem várias dimensões de reprovação social, né? E de violência social. Mas nessa experiência pessoal minha, houve outra forma de violência, que foi uma coisa se tornar alarmante para a vivência dos pais, né? E a criança, no caso ali, adolescente, lésbica, ficando duplamente, né, isolada, não só daí de várias dimensões da sociedade, mas de dimensões familiares, né. Foram anos até ser possível uma elaboração da minha mãe quanto a isso. Até hoje ela não reconhece muito bem, ela quando relata sobre isso, ela relata, nossa, como a Lígia deu trabalho. O que aconteceu efetivamente comigo foi, assim, uma quebra de vários laços familiares, porque a forma como a coisa foi levada para os outros, eu entendo que ela estava também elaborando isso nela, né, porque se quebra uma certa maternidade ideal, a partir do momento que eu não sou a reprodução, né, de um filho, de uma filha, dessa relação heterossexual família margarina, quebra também um ideal materno, né. Nessa dinâmica. Então, ela estava também se revendo e necessariamente tendo que se reorganizar, né, na relação comigo, mas focando no mal-estar dela, quando foi trabalhar essa questão com outros e outras, né? Então, saiu novamente do foco de uma possibilidade de cuidado, proteção e suporte emocional pra mim, né, na época. Então, uma atenção bem delicada a isso. Tem um texto super massa, que é do Paul Preciado, a gente sempre volta e meia cita, né, esse autor aqui, e ele traz o texto Quem Defende a Criança Queer. É muito interessante, porque quando existe esse rechaço dessa vivência, dessa existência LGBT, né, nesse lugar da, sublinhando esse lugar da infância ou da adolescência, existe também um rechaço de uma certa maternidade, uma certa maternidade que também fica inviabilizada. É possível ser mãe ou pai de uma criança hétero. É isso que está subentendido. Então, quando eu, nesse exemplo, pessoal, né, perco a possibilidade de acolhimento, também esses pais, também minha mãe, também meu pai, perdem a possibilidade de defender a própria maternidade, a própria paternidade. Eu perco, então, a proteção, o carinho e o suporte do meu pai e da minha mãe, e eles também. Então, todo mundo perde, né? Então, a gente, me parece importante apontar isso, assim. A defesa dessa criança, desse adolescente, tá também nas mãos dos pais conseguirem elaborar um acolhimento e manutenção do suporte e rever ideais de maternidade e de paternidade baseados nessa lógica heterossexual. Então, e cisnormativa. Então, os pais também são parte fundamental de suporte emocional e de proteção desses filhos com relação a como eles vão ser recebidos na sociedade como eles vão ser recebidos na família. Por exemplo, se a minha mãe tivesse, sei lá, falado com as minhas tias e falado assim, ah, meu, pô, tá acontecendo isso com a Lígia, ela tá precisando de acolhimento, vamos recepcionar bem isso e sim, fazer uma cama, né? Fazer uma preparação do ambiente, a recepção seria muito mais propícia, né? Familiarmente falando pra mim. Então, foi o contrário. Foi um ataque que eu já sofria socialmente e consegui ter isso duplamente. Essa violência dupla também no núcleo familiar, né? Então, assim, pais e mães de crianças, adolescentes LGBT, fiquem atentos a essa dimensão do cuidado e do suporte, por mais que vocês tenham, às vezes, que elaborar muito rapidamente a reorganização de ideais sobre a vida dos filhos. Não abram mão da maternidade e da paternidade. Vocês podem, e é muito massa ser pais e mães de crianças, adolescentes LGBT. Tipo, não joguem fora a possibilidade de ser mãe e ser pai. E por conta de uma dificuldade de reorganização de ideais, né? Então, olhem para os filhos como eles são, quem eles são, e os recepcionem e os protejam, para que eles não sofram duplamente certas violências nesse campo, né? Sobre esse tema. Me vem isso na cabeça, assim. E é isso, pessoal. Um abração aí pra todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau.